E houve três conquistas fundamentais nesse período. A primeira, o zoneamento agrológico da cana-de-açúcar, que nos colocou como única cultura agrícola do país que assumiu crescimento com desmatamento zero em florestas ou mesmo em vegetação nativa. A cana só vai crescer em áreas já ocupadas pela agricultura e pela pecuária. A segunda foi o esforço de internacionalização do etanol, que conduzimos juntos neste período. E então... E terceira é, bom, e justamente aqui ele ressaltou que precisamos derrubar as barreiras que impedem o nosso etanol de entrar no mercado internacional. Com a decisão do EPA, podemos dizer que ganhamos o passaporte para viajar para o exterior. Infelizmente, ainda não temos o visto, que somente virá com a queda da tarifa de importação que nos é cobrada. Até 31 de dezembro desse ano, portanto, ainda no seu governo, do presidente Lula, o Congresso dos Estados Unidos vai novamente rever o tema da tarifa, um assunto que já está fervendo. Pela primeira vez desde 1980, temos uma chance real de ver a tarifa americana não ser renovada. Contamos com o empenho pessoal do presidente Lula junto ao presidente Obama para evitar que essa tarifa absurda seja novamente renovada. Não há nenhuma razão para que o petróleo circule em um mercado livre de tarifas, enquanto o etanol limpo, renovável e muito mais democrático ainda se defronta com barreiras inaceitáveis. E a terceira conquista ressaltada pelo presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, mencionou, foram os avanços que alcançamos sob a liderança do ministro Luiz Dulce, incansável, na área das relações trabalhistas na cana-de-açúcar. Lembro-me, disse Marcos Yang, de nosso primeiro encontro há 3 anos, logo depois que eu assumi a presidência da Única, quando o senhor insistiu que tínhamos de avançar juntos na melhoria das relações trabalhistas. E hoje temos esse compromisso inovador assinado entre trabalhadores, empresários e governos. Nas próximas semanas, vamos iniciar um projeto piloto de auditoria e dar passos importantes para a formalização do compromisso. Em decorrência da mecanização da colheita, neste momento, já estamos requalificando aqui em São Paulo cerca de 7 mil trabalhadores do corte de cana cada ano no projeto Renovação. Brevemente, vamos estar lançando com o presidente Lula o plano setorial que vai requalificar mais de 20 mil trabalhadores em 11 estados da federação, além de políticas na área da alfabetização, melhoria dos equipamentos de proteção individual e novas oportunidades de emprego. Estamos ali, e ele mencionou que à volta do presidente, todos estávamos ali vendo uma das indústrias mais inovadoras do planeta. Começamos há 500 anos com açúcar e a cachaça. Avançamos no mundo da energia renovável, com etanol, a bioeletricidade, os motores flex. Em um futuro muito breve, estaremos assistindo ao uso de etanol em ônibus urbanos, caminhões, colheitadores e tratores. Também estamos entrando na era dos bioplásticos e da alcoquímica, dos biocombustíveis de celulose, dos hidrocarbonetos renováveis e de tantos outros produtos extraordinários. E eu fiquei ali comovido, em especial, com a participação do presidente da FERAESP, Hélio Neves, que ao falar ali para alguns milhares de trabalhadores e cidadãos de Barra Bonita, de empresários, recordou dos tempos de 1984, quando houve a greve dos trabalhadores na área de cana-de-açúcar em Guariba, e também em 1986, quando infelizmente ocorreu a morte de 2 trabalhadores durante a greve dos trabalhadores em Leme, que havia ali causado uma situação muito difícil para nós do PT, eu me lembro muito bem, porque era o candidato a governador em 1986. Em 9 de julho daquele ano, o PT foi indevidamente acusado de ter levado para lá armas no porta-malas do automóvel de um deputado do Partido dos Trabalhadores, o que só foi divulgado depois das eleições de outubro daquele ano, que não tinha ocorrido isso. Infelizmente, o tiroteio ocorreu entre a polícia militar, que estava procurando conter os trabalhadores rurais, e dois trabalhadores, uma mulher e um homem, que estavam num ponto de ônibus, infelizmente, perderam a vida. Mas, certamente, a situação hoje dos trabalhadores na cana-de-açúcar é bem melhor, mas é preciso avançar ainda muito mais. Eu aqui quero até ressaltar o trabalho que o nosso senador pelo Estado do Pará, do PSOL, vem realizando no combate à erradicação da pobreza. Perdão. E, então, é muito importante que tenhamos em breve a erradicação do trabalho escravo em nosso país. E, inclusive, eu quero aqui dizer que já aceitei o convite do nosso senador pelo Estado do Pará, José Neri, que disse que gostaria que com ele pudesse visitar certas áreas, inclusive do Estado de São Paulo e de outros estados da Federação, onde ainda permanece a condição de trabalho escravo. Portanto, considero muito importante para a economia de meu estado estes avanços extraordinários que aconteceram no que diz respeito ao desenvolvimento das usinas de biomassa, de energia elétrica. E é importante ressaltar que ali os responsáveis por estas usinas disseram que a capacidade hoje de geração de energia elétrica proveniente do bagaço da cana-de-açúcar já é maior do que a própria capacidade de geração de energia elétrica proveniente da usina hidrelétrica ali em Barra Mansa, em Barra Bonita. Senhor presidente, eu também gostaria aqui de hoje mencionar os avanços que estão ocorrendo na economia brasileira e que, inclusive, tanto colaboram para que a nossa candidata Dilma Rousseff se encontre numa posição tão favorável e com a possibilidade de vencer as eleições no primeiro turno. Eu me refiro aos últimos dados da economia brasileira, especialmente os que mostram, isto ainda foi ressaltado pelo presidente Lula no comício de ontem à noite em São Paulo, pois, enquanto ali nos Estados Unidos da América, na Espanha e outros países europeus, no Japão, a taxa de desemprego muitas vezes supera 10%, os dados do IBGE mostram que, no último mês, a taxa de desemprego nas 6 regiões metropolitanas brasileiras maiores foi de 6,7%, que é a menor taxa de desemprego registrada desde que este indicador passou a ser medido em 2001. E isto certamente é muito importante, e isto combinado com também a taxa de rendimento médio dos trabalhadores, do salário médio dos trabalhadores, que no último mês alcançou o maior nível. E ainda o jornal O Estado de São Paulo, na sua edição da última segunda-feira, 27 de setembro, mostra, neste caderno muito bem feito sobre um Brasil para muitos, desafios do novo presidente, que, no que diz respeito aos caminhos da batalha contra a pobreza, ainda muito por fazer, mas em duas décadas, um Brasil diferente emergiu da estabilização da economia e dos programas sociais. Por exemplo, o total de brasileiros vivendo com menos de US$ 1,25 por dia caiu a 20% do que era em 1990, pois era 25,6% em 1990 e em 2008 passou para 4,8%. De 2001 para 2008 foi de 14% para 4,8%. E isto em decorrência dos programas Bolsa Família, que hoje atinge já 12,6 ou 7 milhões de famílias, 1,6 milhões de pessoas com deficiência que recebem os benefícios da prestação continuada, 1,6 milhões de pessoas com deficiência e 1,5 milhão de idosos que ambos recebem os benefícios de prestação continuada. Também cresce a presença dos pobres na economia. Se a renda dos 20% mais pobres comparar ao total do país, em 1990 era 2,2%, chegou a 2,4% em 99, 2,3% em 2001, em 2008 chegou a 3,1%. Com respeito à desnutrição, ela vai sumindo de cena, porque o total de crianças até 4 anos com peso abaixo do normal tem diminuído pela metade. Em 1996 era 4,2%, em 2006 passou para 1,8%. Os programas de saúde e a presença na escola têm melhorado a saúde das crianças. Há um problema sério com o saneamento, porque o total de moradias com e sem acesso a esgoto tem melhorado, mas de maneira muito lenta. Em 1990, tínhamos 11,6 milhões de moradias atendidas e 22,7 milhões não atendidas. Em 2000, 21,1 milhões atendidos e 24,3 não atendidas. Em 2010, temos 38,4 milhões atendidas, mas 23,4 ainda não atendidas. Então, aqui temos um grande caminho a percorrer. Com respeito à desigualdade, há que se registrar que o coeficiente Gini, que em 1980 era 0,612, chegou a 0,602 em 1993, o que colocava o Brasil dentre os países de maior desigualdade no mundo, liderando quase, estávamos entre os dois, três primeiros. Quando foi 2001, nós tivemos 0,594. E ano a ano, de 2001 para 2, para 3, para 4, 5, 6, 7, 8 e 9, houve a melhoria. Em 2009, passamos para 0,544. Entretanto, essa distribuição da renda ainda nos coloca, segundo os dados do Banco Mundial e da ONU, nos dados do PNUD, nos coloca em décimo lugar dentre os países com maior desigualdade no mundo. Mas é fato que nos últimos 5 anos, de 2004 para 2009, no Brasil, o total de moradias com energia elétrica, telefone fixo, internet, computadores, geladeiras e TV em cores, promoveram um aumento muito significativo e em porcentagem. Se era 12% a proporção de famílias que tinham esses tais aparelhos em 2004, agora em 2009, mais recentemente, passou para 21,1%. No que diz respeito à mortalidade infantil, nós tivemos também um progresso, porque os óbitos por mil nascidos vivos caiu 58% em duas décadas, passou de 53,7%, 53,7 óbitos por mil nascidos vivos em 1990, caiu para 30% por volta do ano 2000, 22,8 óbitos por mil nascidos vivos em 2008. Então, estamos aí progredindo. No que diz respeito a pessoas atendidas por agentes da saúde, 115,4 milhões, ou 61% da população em 2009, Programa Saúde da Família atingiu 96,1 milhões de pessoas beneficiadas em 2009. No que diz respeito ao tema tão importante da educação, temos para 2009 4,2 milhões de alunos em escolas públicas de educação infantil, 117,5 milhões de livros na rede pública distribuídos em 2009. A escolaridade se ampliou, pois se em 1999 tínhamos a média de anos da meninada nas escolas era de 5, entre aqueles de 14 anos, passou para 5,8 em 2009, mas ainda há um problema grave de evasão escolar que precisa ser muito melhorado. Mas todos esses indicadores no seu balanço indicam as razões pelas quais o governo do presidente Lula tem hoje uma avaliação de aprovação da ordem de 80%, e isto é muito importante. Dentre os indicadores de maior relevância está aquele que indica a criação de mais de 14 milhões de empregos formais na economia brasileira, que vem acompanhado de melhoria da taxa salarial. E outro indicador importante, além da queda na taxa de desemprego que já citei, é a diminuição gradual da taxa de juros, especialmente da taxa Selic.